Diversos da Pós.
Ei, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Diversos da Pós, o seu programa de podcast preferido. E hoje nós já estamos em ritmo de carnaval. Os nossos temas serão ligados a essa época festiva tão brasileira, tão querida e tão esperada por nós o ano inteiro. Então vamos aqui começando, como de sempre, apresentando todos que estão presentes. Lu Rodrigues, Will Salles ou Will Sales, Aninha Coimbra e Cris Hípica e eu, José Benedito. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E aí, pessoal, o que nós vamos discutir então nesse dia, já se preparando aí para o carnaval?
Professor José, hoje o programa tá fantástico, sensacional. A palavra que todo mundo tava esperando eu dizer, faraônico. Porque hoje a gente vai trabalhar e vai falar com os queridos colegas, nossos queridos alunos que estão lá nos acompanhando. Nós vamos trabalhar temas importantes relacionados ao carnaval e também relacionados à saúde, né? Então nós sabemos que essa é uma época festiva. Nós não estamos aqui hoje para criar nenhuma polêmica, mas nós estamos aqui para orientar de um modo geral, né, questões importantes relacionadas tanto à saúde, tanto à condução dessa festa tão comentada e tão falada no Brasil todo e fora, né, do nosso país. Né? Professora Cris, quer dizer alguma coisa para os nossos ouvintes?
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, né, nessa rádio. O meu Diversos Após é o primeiro do ano de 2020.
Primeiro de muitos que virão.
Cadê os confetes?
Olá, colegas. É um prazer estar com vocês de novo. E como já dito pelos nossos professores, hoje nós falaremos do tema carnaval. E eu representando aqui, então, a área de logística. Tá, professor, o que o carnaval tem a ver com logística? O carnaval é festa, é curtição, né? Diversão, bebedeira, tem muito a ver. Nós vamos apresentar para vocês, discutir, trazer algumas curiosidades da logística dentro dessa festa temática carnaval, que é uma das maiores festas dos brasileiros, né, pessoal? Tem quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Então, galera, a partir da próxima semana, o ano vai iniciar, tá? Então, para aqueles que ainda não, a ficha não caiu, olha, os últimos momentos.
Professora Luciana.
Olá, queridos ouvintes. Bom, hoje, nosso carnaval. Eu, como uma boa carioca, né? Nessa época, o carioquês, ele entra de vez na alma e vamos embora. Então, assim, hoje eu trouxe para vocês o que seria o carnaval. Ele é considerado uma festa popular e ela é bem representativa do mundo inteiro. E no Brasil, ele está em todas as regiões do Brasil. Aqui, o carnaval, ele começou... Opa! Perdão? Ele veio com os portugueses, né? Com a festa do entrudo. Alguém sabia disso?
Não.
Pois é. E o entrudo era uma festa onde os portugueses, eles jogavam farinha, ovos, enfim, várias coisas. E eles achavam isso legal. E nesse momento, não só os senhores, mas também todos os escravos participavam dessa festa. Então, era um momento onde toda a comunidade se integrava, por mais que fosse um período de distanciamento, né? Que a gente sabe que era bem complicado. Bom, então vamos continuar aí nas apresentações, depois eu volto mais um pouquinho.
E hoje nós temos a nossa primeira fala da nossa mais nova integrante, professora Ana Paula, por gentileza.
Então, pessoal, eu tô muito contente. Essa é a minha estreia.
Opa!
Chegou no dia de festa.
Muito bem-vinda.
Cheguei num momento maravilhoso.
Chegou chegando.
Pra gente poder, né, falar de um assunto tão interessante, tão legal. E que o pessoal tá se preparando já, acredito, há um tempinho para essa festa que é,
né,
bem esperada no nosso país. E eu vou aqui como sou da mesma área, falar da parte de saúde, dividir um pouquinho essa parte aqui com o professor Will Salles.
Bom, pessoal, então assim, nós já vamos começar, então, falando das questões relacionadas à saúde. E o que mais pega nessa festa do carnaval e nas outras como um todo é a questão da prevenção, né? Então, é aquele velho ditado popular que todo mundo está cansado de ouvir, mas só quando o problema chega na porta da nossa casa que a gente entende que prevenir é melhor do que remediar. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre as famosas ISTs. Talvez vocês estejam se perguntando aí, ah, mas professor William, o que é IST? O que a gente conhecia antigamente como DST. A nomenclatura mudou. Então, hoje em dia, antigamente a gente falava doença sexualmente transmissível, hoje em dia é infecção sexualmente transmissível. Então, a nomenclatura mudou justamente por a questão de uma pessoa poder infectar outra, não é mesmo, professora Ana Paula?
Sim, de uma pessoa poder estar infectada, ser portadora de uma infecção e não necessariamente ela ter sinais ou sintomas próprios de uma doença. O que é uma problema, o que dá um problema ainda maior, né? Porque você pode estar infectado, não sabe e transmite da mesma forma.
Sem sinais e sintomas.
Sem sinais e sintomas.
Sem sinais e sintomas. E aí uma questão bem importante, né? E a gente tem que ser polido aqui, né? Porque não pode falar.
Isso.
É,
quando não
né?
puder falar,
isso. A gente
lecada.
Bate o leque para não falar.
Você já sabe.
É, para não falar a palavra. Então, tem que fazer a prevenção, né? Então, tem que usar o preservativo, tanto masculino quanto feminino. É a melhor forma de se prevenir, tá? Não adianta tentar burlar o sistema, né? Então, tem que usar o preservativo na hora de se divertir, né? Curtir a festa de uma forma segura. Mas o que a gente quer falar hoje? Que ao todo, queridos professores que estão aqui comigo, nós temos mais de 10 infecções sexualmente transmissíveis. Né? Eu vou falar o nome de cada uma delas aqui para vocês terem ideia, porque a maior parte da população só pensa em sífilis e o HIV, né? E esquece da maior parte das outras doenças. Então, eu fiz uma listinha aqui, uma colinha básica para eu não esquecer. Então, aqui ó, tem o cancro mole, a gonorreia, a clamídia, o HPV, a doença inflamatória pélvica, também conhecida como DIP, a adenovanose, linfogranuloma venéreo, também chamado de LGV, a famosa sífilis, infecção pelo HTLV, tricomoníase, as hepatites e o HIV. Então, vejam, são N doenças que você se previne com o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino. Hoje em dia, lá no, nas orientações do Ministério da Saúde, pede, além do preservativo, usar o lubrificante durante o intercurso sexual. É melhor falar, né? Bem, de forma polida. Intercurso sexual, para não falar outra coisa.
Entendemos.
Né? Então, eu sei entender, né? Mas vamos lá. Intercurso sexual.
Coloca isso no Google para quem tiver com dúvida.
Durante o intercurso sexual, usa o preservativo masculino ou o feminino, por favor, não vão querer, né, professora Ana Paula, usar os dois juntos, que não vai dar certo.
Vai ficar um pouco esquisito, não vai dar certo.
Não vai rolar.
Mas é uma
ambos
curiosidade.
São
curiosidade.
Pode usar os dois juntos.
Não.
Então, para a mulherada, antes tinha que ficar ou na dependência dos homens e carregar o preservativo, ou elas carregarem preservativo masculino, né? Eu não sei há quantos anos a gente já tem o preservativo feminino.
Feminino tem uns 8 anos.
Faz
um bom tempo, né?
Quase 10
agora
anos.
A mulher também tem essa possibilidade de ela mesma carregar esse seu preservativo e na hora ali exigir. Se quiser alguma coisa, a gente vai ter que se cuidar. Mas interessante essa questão de que não pode usar os dois preservativos juntos. Eu não tinha pensado nisso, nunca.
E o lubrificante, ele é importante justamente para proteger o preservativo. Porque senão ele pode ressecar e o preservativo romper. E daí, se ele romper, vai expor o indivíduo ao risco da mesma forma.
São cuidados que, de repente, as pessoas também não têm essa orientação, né? Aí fica só batendo nessa tecla do uso do preservativo,
uso do preservativo.
E não aborda essa questão de que é preciso também ter esse cuidado e lubrificar o preservativo, senão ele vai acabar não tendo a eficácia que se espera,
sim,
né?
Isso mesmo. E é importante o uso correto do preservativo, então o homem tem que colocar o preservativo com o pênis ereto, não adianta tentar colocar com o pênis flácido ainda, então ele tem que estar ereto, tem que seguir as instruções, né? Não é simplesmente colocar de qualquer jeito, evitar que entre ar dentro para ele não estourar, não romper durante a relação, e o preservativo feminino também as mesmas orientações. condições, né?
Para quem não tem aí experiência, não sabe como, não usou anteriormente, de repente tinha um parceiro fixo, enfim, ou começou a sua vida sexual agora, interessante, se for o caso, até treinar antes, né, pessoal? Não deixar ali só pra hora H, pra não se desesperar, ficar nervoso, de repente desistir, não vou usar isso, não consigo, não dá certo. Não custa nada tanto a mulher quanto o homem pegar lá e treinar em casa, ver como é que faz, qual que é o melhor jeito, qual que é a forma correta de utilizar.
Perfeito, né?
Até porque não tem a desculpa de que precisa pôr a mão no bolso, porque para nenhum dos dois você precisa pôr a mão no bolso, nem fazer nenhum investimento, né? As unidades básicas de saúde, principalmente agora no carnaval, porque isso existem mesmo campanhas nesse sentido, então eles aumentam o volume de compras, então tem bastante preservativo, tanto feminino quanto masculino, disponível para retirada gratuita.
Abordagem importantíssima, professora,
fazer um comentário
muito bem
que
lembrado.
Eu achei legal, eu estava agora em São Paulo e eu vi que no metrô, pelo menos o metrô da linha Lilás, eu acho, não lembro, eles estavam com o pessoal do Ministério da Saúde, eles colocaram umas caixinhas que você ia lá e pegava os preservativos. Você não precisava nem ir numa
unidade. E tem algumas empresas no Inter mesmo, né?
Isso.
Algumas empresas disponibilizam, né? Algumas organizações para os seus colaboradores e familiares.
O que eu achei interessante dali, desse caso de São Paulo, é porque hoje São Paulo é um dos maiores destinos também para o carnaval.
Sim.
E tá ali no metrô, entendeu? Tá ali, tipo,
não
o acesso
desculpa,
não tem
de não usar o preservativo.
E é impressionante que passa ano, entra ano, e quando a gente vê os números em relação a pessoas infectadas, a gente vê que aumenta, né?
Professora...
Não há não diminui, né? As pessoas cada vez são mais instruídas, cada vez têm mais conhecimento em relação a isso, e infelizmente percebemos que não há preocupação com o cuidado, porque os números aumentam.
Aumenta. A professora Cris jogou a bola para eu e a professora Ana mandar para o gol. Então, nós estamos aqui, eu e a professora Ana, com o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e esse é o boletim de 2019, né? Então, foi o último boletim que saiu com os dados, né, de quantas pessoas adquiriram. Então, nós, uma das ISTs. Então, eu vou falar específico aqui dos dados para vocês, justamente para alertar. Então, uma das questões importantes do nosso programa, a gente discutiu bastante para fazer esse programa, para ele ser descontraído, mas ao mesmo tempo passar uma informação técnica adequada e com seriedade. Nós não estamos aqui em momento nenhum para estimular, né, as pessoas a terem relações, enfim, cada um cuida da sua vida, se é maior de idade, enfim.
Sim.
Nós estamos aqui para orientar a prevenção e mostrar que as doenças estão aí. Elas existem e o número, como a professora Cris disse, está cada vez maior.
E elas não têm cara, né, professora?
Não.
É
não
bem
tem.
Importante deixar
isso. É aquele velho
claro.
Ditado, quem não vê cara, nesse caso, não vê doença.
Exato.
Certo? Então, com relação a sífilis, pessoal. Então, nós tivemos um aumento de sífilis de 2010 a 2019. Então, ao total, nós temos um total de 650.258.000 casos novos.
Nossa,
só de sífilis.
Coisa,
é muita coisa. Então, dividindo esses casos, eu estou aqui no boletim, os estados que tiveram a maior concentração de pessoas com sífilis. Então, nós temos aqui, ó, em Santa Catarina, em 2018, é o estado com a maior taxa de detecção, foi a taxa mais elevada. O nosso estado do Paraná, para vocês terem ideia, Santa Catarina que está na frente, 164,1 casos a cada 100 mil habitantes.
Nossa.
No Paraná, nós estamos com 87,5 casos a cada 100 mil habitantes. Se a gente for parar para pensar, isso é uma quantidade muito grande, tendo em vista que hoje em dia os indivíduos, de um modo geral, têm múltiplos parceiros sexuais.
Sim.
Então, quando a gente joga isso, né, professora Ana, numa questão epidemiológica, uma pessoa que tem relação sexual com outra e que não usou preservativo e ela tem múltiplos parceiros, essa propagação da doença, ela avança em larga escala.
Sim.
E isso acontece muito rápido. Eu disse por estado. Agora nós vamos por cidades. Então, eu tenho aqui nesse boletim epidemiológico a cidade de Curitiba. Nós temos no ranking Florianópolis, né? Então, Florianópolis, né? Os polos lá de Florianópolis que estão nos acompanhando aí. Nós temos 307,1 casos a cada 100 mil habitantes, né? Curitiba está mais tranquila, mas nós não podemos abaixar a guarda. Nós estamos com 163,9 casos a cada 100 mil habitantes. E aí vem trazendo aqui nesse boletim, depois se vocês quiserem acompanhar, ele está lá no site do Ministério, tem com relação à sífilis, ao HIV e a outras doenças. Então, se vocês forem observar, vocês conseguem elencar cada cidade, cada estado e a quantidade de novos casos. Por que que a sífilis nos preocupa? Porque ela é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, aonde ela não apresenta sinais e sintomas tão visíveis assim. Então, por exemplo, o primeiro sinal é uma ferida que aparece em dolor no órgão genital. E ela também pode aparecer na boca. Se o indivíduo teve relação sexual, é desprotegida com sexo oral, por exemplo, e não usou preservativo. Né? Então, como é uma lesão em dolor, a pessoa não consegue ver. Se a professora Cris acabou de falar isso. As pessoas não conhecem o próprio corpo, as pessoas não fazem análise do seu próprio corpo, têm vergonha de se conhecer e aí não observam essa lesão. E depois a gente tem isso, a sífilis primária, a secundária e a fase mais grave, que é a terciária. Né?
E aí não tem retorno, né?
Daí
não
é
tem. Eu digo isso porque eu perdi um parente por conta da sífilis, né? E na verdade, ela fazia regularmente os exames ginecológicos e nunca apresentou nada, né? E parece que para você identificar a sífilis tem que solicitar um exame específico.
Isso, sim, isso, né? Mesmo.
E infelizmente essa pessoa deixou a coisa avançar e passou para o terceiro estágio, onde não teve reversão.
Daí entra em sífilis neurológica, né? É. E aí a gente tem um problema.
A gente então tem um exame de rastreamento que é feito no pré-natal.
Uhum.
Então, se descobrir nesse momento, ok. Mas em outro momento, você tem que buscar realmente
ajuda médica.
Verificar com o médico se você teve comportamento de risco, tem múltiplos parceiros, quer se manter, né, antenado no que está acontecendo, não custa nada cutucar o médico.
Exatamente.
Porque às vezes na rotina ele não vai fazer, mas você diz, você pede para mim.
Deveria ser algo de rotina, né? Mas deveria ser, eu pelo menos acho, porque, por exemplo, a gente sabe que às vezes, infelizmente, a gente tem casos aí de casais que daí às vezes, né, tem uma relação um pouco, acredita-se que é estável e não é.
Exatamente. Com certeza.
Né? Então tem.
É o próprio exame de HIV, né? Quando você vai fazer seus exames de rotina lá, peça pro seu médico, né?
Sim.
Se ele não colocar lá nos exames que você costuma fazer todo ano, peça pro seu médico.
Ou procure um médico específico. Vá no infectologista, e fale: doutor, olha, eu tenho condutas de risco, nós não estamos aqui para julgar, cada um cuida da sua vida. Eu tenho condutas de risco, eu tenho múltiplos parceiros e eu preciso fazer um check-up sorológico. Sim. Eu preciso de todos os exames ali, né?
E é importante a gente pensar que às vezes a gente frisa muito, eu tenho múltiplos parceiros. Mas se você também tem um parceiro, mas esse parceiro tem múltiplos parceiros,
e você não sabe, né, pessoal? Porque tem essa possibilidade,
você está na mesma
situação. Vai atrás, coleguinha. Professora Ana, dessas doenças que o professor Will citou, todas elas têm tratamento?
Tratamento, sim.
Cura em alguns casos, não.
Cura em alguns casos, não.
HIV, por exemplo, não tem cura.
Então, nós temos um problema sério nesse sentido. A gente estava comentando a respeito da sífilis, né? Justamente que, dependendo do estágio, já não tem mais nem
reversão,
o que fazer, né? No caso do HIV, por exemplo, nós temos tratamento, mas também ainda não temos reversão de quadros nesse sentido.
Uhum.
E no caso, a gente não falou, ele citou, mas a gente não chegou a comentar, a questão do HPV. A gente não tem um tratamento para a infecção por HPV, mas no caso do HPV nós temos duas questões. Uma que é, hoje em dia tem disponível a vacina. A vacina, sim, é efetiva se você faz essa vacinação antes do início, preferencialmente antes do início da atividade sexual. Por quê? Para você fazer a imunização antes de ter contato.
A molecada lá, né, professora, dos adolescentes. E tem tanto menina quanto menino, né?
Sim.
Os dois sexos podem tomar a vacina.
No caso das mulheres, existe um rastreamento pelo exame, né? O exame ginecológico, em que você consegue rastrear a lesão e tal. E prevenir, porque ele é, além de ser uma infecção sexualmente transmissível, ele é o principal agente causador de câncer do colo do útero. Então, ele tem uma outra problemática que, às vezes, alguns outros organismos não têm. né?
É, e o importante também de ter essa preocupação de ir ao médico, de pedir exame, é justamente que quanto mais precoce for, maior as chances de tratamento,
sim, de
você, né?
Conseguir tratar.
Exatamente. O HIV, por exemplo, ele não tem cura. Mas além de você não transmitir para outras pessoas, você vai começar o tratamento logo e você tenha, porque a gente sabe que
vai
a imunidade baixa, né?
Sim,
e o que vem, na verdade, a levar a pessoa a óbito são a imunidade baixa e as séries de doenças e vírus, infecções que ela absorve,
contrai,
né? Contém,
né?
Isso, contrai em relação a isso.
Professores, nosso horário tá já avançando e a gente tem outra pauta aqui pra discutir.
Pauta, além da saúde.
Eu vim aqui, ó, toda decorada de carro alegórico, porque eu preciso
tá
falar de logística,
toda
gente.
Toda montada aí. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós vamos falar mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis e sobre o HIV no nosso outro programa. Nós já temos convidados especiais, professor Arthur, professora Reli, que está lá nos ouvindo. Eles vão vir falar sobre o direito dos pacientes, dos portadores, né? Enfim, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Como eles são atendidos, como eles são triados. Enfim, vai ser um programa bem legal, né?
Oba,
então,
bacana.
Interagem
vamos
aí com a gente.
Pessoal.
Isso, vai ser bem bacana, né? E aí, vamos ver as outras partes, né? Dessa festa aí, fora a prevenção, que todo mundo já ficou meio com medo aqui, né? Tem que prevenir mesmo.
É extremamente importante, né, trazer esse assunto nesse momento, até porque, como já dito aqui, a vida sexual dos adolescentes está começando muito cedo, gente.
Isso é verdade.
Então a gente tem que falar, por mais que seja um assunto extremamente batido, mas tem que estar sempre falando.
Água mole,
falar.
Pedra dura.
Exatamente.
Até que
fura. E a gente não vai desistir nunca.
Professora Cris, nos conte.
Pessoal,
como que é a logística dessa festa.
Pessoal, eu falei
pra... Só festa é lugar de onde a gente trabalha.
Vamos ver.
Também, não é?
O que o pessoal da pós-graduação em logística tem
pra
nos
contar.
Dizer?
Eu falei pro professor William hoje, perguntei pra ele se ele sabe onde é que vai parar os carros alegóricos depois que eles saem da avenida.
Ah,
nossa. E ele ficou, ele falou, não, que
eu
não tinha pensado nisso.
Eu sei que o pessoal vai fazer um encapa o negócio. Agora, que faz pro carrinho?
Não sabe. E a maioria das pessoas não... Obviamente que nós estamos lá. As cidades onde as pessoas são mais ligadas ao carnaval, como São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente não pode negar que o nosso país são as cidades que estão mais voltadas
principais.
Com certeza sabem, né? É. Mesmo porque, pessoal, uma outra curiosidade também é que cada escola de samba coloca entre 3 e 5 mil integrantes na avenida. Além disso, por exemplo, aonde entra a logística nisso, professora? Como esses participantes, como essas pessoas que vão desfilar chegam no sambódromo? Como é feita a logística desse pessoal para que não se atrase, para que não falte? Porque senão eles vão ter problemas. Vocês sabem que tudo no desfile vale nota, né? Então as escolas de samba disponibilizam ônibus para levar esses integrantes até os sambódromos. Eles passam em pontos específicos, pontos estratégicos, fazendo para que esse pessoal possa pegar o ônibus e chegar até o local. Nós falávamos, então, dos carros alegóricos. Tem um terreno, pessoal, do lado do sambódromo, para que os carros alegóricos sejam guardados ali, porque as melhores têm o desfile das campeãs, lembram?
Sim.
Eles precisam ficar guardados, porque eles voltarão para a avenida, né? As campeãs, quem ganhar, vai desfilar novamente. E só depois, então, é que eles voltam para os seus barracões, lá para as suas escolas, onde foram fabricados. E antes disso também, é importante pensar, pessoal, como que aqueles carros enormes chegam na avenida, né? Como é que a gente tem que pensar na questão de fiação, de árvore. Não dá para um carro daquele que pode chegar até 14 metros. Pensa, pessoal, 14 metros
vindo
é um...
no trânsito de São Paulo.
Exatamente.
No engarrafamento.
Na Marginal Tietê.
Tranquilo, carro alegórico ali. Já pararam para pensar? Então, precisa...
Rio, era uma loucura, gente.
Precisa se preocupar com essa logística. Então, o que acontece? As escolas de samba têm o apoio da Liga Independente das Escolas de Samba, têm o apoio da Companhia Elétrica de São Paulo, porque por causa dessa questão, e tem também da questão do trânsito. Então, todo esse transporte dos carros alegóricos acontece entre 23h30 e 5 horas da manhã, para justamente não atrapalhar o trânsito e não virar esse caos que nós imaginamos agora que aconteceria, né?
Sim.
Agora, Agora, assim, desculpa te cortando, imagina, porque são 26, normalmente a média, entre 20 e 26 carros alegóricos
em cada escola.
Por escola.
Por escola.
Então, e vocês imaginam como que isso não dá um problema enorme ali para resolver essa questão da logística,
exatamente,
de trânsito.
E eles têm que pensar também, porque os carros não vão prontos para a avenida, pessoal. Porque, justamente por causa dessa questão que eu comentei. Alguns carros podem chegar a 14 metros de altura. Então, os carros, eles vão por partes. E alguns carros, os maiores, os mais complexos, eles terminam de ser montados na avenida. Então, antes disso, a escola, às vezes, nem sabe se realmente ele vai funcionar. Eles fazem todos os testes separadamente e na hora lá é outra questão. Aí às vezes a gente tá vendo o desfile, aí algum carro quebra, o carro não pode entrar, e a gente, poxa, que triste, pega fogo. E realmente é triste, porque aquilo ali é o trabalho de muita gente. Eles se preparam durante um dia de desfile, mas eles se preparam o ano inteiro para aquele dia, né? Há um investimento financeiro, há um investimento de tempo, tudo isso. E eles, então, às vezes fogem do controle essa questão. Porque eles precisam terminar de montar os carros lá no sambódromo. Então, tudo isso precisa de uma logística muito bem planejada, gente, muito bem organizada. Principalmente porque São Paulo e Rio de Janeiro são cidades muito grandes. Vai envolver, então, a questão de turismo, questão de moradores. Como que os moradores fazem para entrar com seus carros nas ruas que são interditadas para os desfiles? Tem que ter essa organização. O comércio local, por exemplo, vai ser fechada a rua por conta dos desfiles, mas eles continuarão atendendo, então eles precisam se preparar não só na questão de não ter o acesso de veículos ali, como também nos seus estoques, né? Porque a demanda vai aumentar consideravelmente numa festa como essa, então eles precisam se preparar em relação a estoque de cerveja, de água, refrigerante, e a logística entra, além dessa questão empresarial, essa questão CNPJ, também das pessoas, pessoal, né? Por exemplo, eu vou pro desfile, como que eu vou?
De metrô.
Eu vou de metrô, eu vou de ônibus, eu vou com um colega, eu vou andando, vou de bicicleta. E eu vou deixar minha bicicleta guardada onde? Se eu for de carro, eu vou estacionar onde? Então, a vida da gente, todos os aspectos, traz a logística. Por isso que é muito importante esse planejamento. Uma empresa, principalmente na área de estoque, uma empresa só vai ser bem sucedida quando ela tiver um planejamento adequado para suas demandas. E ele também não pode estocar demais e daí não sair, né, pessoal? Passa, não sai, ele vai ficar com estoque parado é o quê? Dinheiro parado, prejuízo, exatamente.
Estraga esse estoque com o tempo, né?
Do alimento, esse alimento perecível.
Exatamente, tem algumas coisas perecíveis, então a logística precisa se preocupar em todos esses aspectos. Então, de repente, ninguém parou pra pensar, né? O que logística tem a ver com carnaval? Logística tem tudo a ver com carnaval. Eles dependem extremamente da logística para que tudo saia em perfeitas condições.
Perfeito, muito professora Cris. Nós estamos indo agora realmente para os nossos finalmente, né? É muita informação importante para a gente falar. Então, hoje o nosso programa cumpriu aquilo que era previsto, né? A diversidade do programa.
Exatamente.
Então, diversos da pós é justamente isso. Eu e a professora Ana aqui da saúde, a professora Cris da logística, a professora Lu da pedagogia e o professor José da internacionalização.
E só, a gente tem aqui uns 3 minutos e meio, mais ou menos, ainda. É isso?
Isso.
Lu, de onde que veio aí? Só pra você terminar, de onde veio o carnaval que você começou a falar ali?
Não, de Portugal?
No Brasil?
Veio de Portugal.
Ele chegou com os portugueses e ele tinha essa festa, Intrudo, tinha influência do carnaval europeu.
Não, olha só, eu ia comentar isso, gente. Quem diria que nós brasileiros a gente acha o máximo em carnaval e quem trouxe a festa foram os portugueses, tá?
Tudo começou, na verdade, com eles.
Exatamente.
Né?
E a gente abraçou. E o carnaval é diferente, não sei se os colegas ou os nossos ouvintes já tiveram o prazer de ver o carnaval em outras cidades,
outras,
por exemplo.
Outras regiões, né?
Isso, eu já vi o carnaval em Veneza e em Montevidéu. E é muito bonito. É muito diferente do nosso, porque eles puxam muito pra essa questão artística, né, professora?
Montevidéu,
você já viu Montevidéu, né?
É uma coisa de louco, gente. Você está em qualquer festa, menos carnaval.
É muito uma questão artística. A forma de desfile é diferente. Eles vão com fantasia, assim, mas é fantasia, por exemplo, de bichinho, de super-herói, sabe? Não é como nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então, às vezes, você chega com uma expectativa e você... e o carnaval, mas é questão cultural, é, né? Sim, pra ele, deles é diferente do que o nosso, mas enfim, tudo é experiência, é conhecimento e agrega cultura, né? Essas perfeito. Diversidades.
Maravilhoso.
Aos colegas que estão nos acompanhando, alunos, aos nossos polos, então só relembrando, agora no mês de março, nós temos ofertas de novos cursos de pós-graduação em todas as áreas, né? Então a gente está com uma leva de vários cursos sendo lançados. Então, estimulem os alunos a fazerem a sua inscrição, né, professores? Sim. Então, entre na nossa página, uninter.com, entre lá na pós-graduação. Então, tem os cursos já estão lá, os cursos novos. É só clicar, se inscrever e vir ter aula com a gente.
Exatamente.
Veja que a gente não é aqueles professores brabos, sisudos. Assim. Tem uns, assim, mais brabos, tem. Né? Mas a gente consegue transmitir conhecimento.
E para aqueles que já são nossos alunos, indiquem para os seus familiares, para os seus amigos.
Isso mesmo.
Para os seus colegas de trabalho. Lembrando que vocês têm desconto na mensalidade quando vocês indicam amigos, passe o seu RU pro seu amigo para que ele venha estudar com a gente, conte da sua experiência em estudar com a Uninter, né?
Isso mesmo.
Como que a Uninter trabalha em relação às aulas, em relação a levar o conhecimento para os nossos alunos.
Perfeito.
E caso você esteja terminando uma pós, verifique no nosso site os novos cursos.
Exatamente.
E faça como uma já, nova graduação.
Como
nova
já diria nosso amigo Bilu, né? Busquem conhecimento.
Bilu Teté.
E a gente nunca pode parar de estudar, né, gente?
Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Então não esqueçam, prevenção sempre, usem o preservativo, né?
Para
evitar,
qual for.
Seja qual for, evitar as infecções sexualmente transmissíveis.
E não é não.
Não é não.
Vamos respeitar.
Campanha não é não.
Exatamente. Vamos respeitar a vontade das pessoas.
Perfeito.
Um bom carnaval, galera.
Bom carnaval todo. Abraço.
Um abraço.
Estudem também.
Cuidado,
mais,
hein?
Abraço.
É estudar no carnaval também, hein?
Voltem direitinho.